Você acha que a música popular brasileira acabou, hein? É? Quando? Então venha conosco nesta viagem pelas catacumbas do mercado fonográfico brasileiro. A gente vai tentar entender o que é que anda acontecendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
A gente se conforma ao sucesso, né? Uma vez eu estava falando com um sujeito que me deu uma grande lição sobre velhice. Ele estava explicando o que é velho. E assim, velho é se repetir no sucesso ou no fracasso. É o Garça, lembra o Garça? Ele deu uma grande matada nisso para mim, entortou minha cabeça. Porque às vezes você fica exatamente assim. Você acha que a única maneira de fazer as coisas é aquela que você está fazendo e você não consegue fletir com coragem, arrebentar as suas seguranças falsificadas e sair para uma coisa importante. Eu não fiz isso. A hipocrisia e a falsificação estão mais do lado de quem tem sucesso. Eu acho que é mais o sucesso produz uma estupidificação mais acelerada, acho eu. Quando você está se ferrando, você está no teu way down, está no plano inclinado, você tende a enxergar as coisas de um jeito menos onipotente. Tem outra frase bacaninha que um sócio meu, um alemão, aliás um oficial do exército austríaco, anexado ao exército nazista na Segunda Guerra, invadindo a Rússia.
Esse é teu amigo?
Foi muito meu amigo, amava esse sujeito, chamava-se Otto Scherb. Mas ele dizia que havia um provérbio alemão que apontava assim: cuidado com as cabeças em que você pisa quando você está subindo, porque você vai vê-las todas na descida. E no tipo de avião que a gente voava, os pilotos sempre levavam uma correntinha que eles botavam pendurada, porque dependendo da posição do avião, você não percebe quando você está no meio da camada, se você está nessa atitude, independentemente do horizonte artificial. É exatamente assim na vida. Você precisa ter uma correntinha que te mostra o caminho de baixo, o centro de gravidade. Você tem que olhar para baixo.
Ao som de Naquele Tempo, com Dominguinhos e Yamandu Costa, eu abro o programa de hoje com uma homenagem ao publicitário, escritor e jornalista Ennio Mainardi, detentor de uma coragem criativa como poucas que eu conheci na vida. Olha, o Ennio era anárquico, muito longe de ser unanimidade, cara. Tem gente que odeia ele, né? Dono de língua tão ferina quanto solta. O Ennio deixou uma marca profunda na propaganda brasileira e nos círculos que frequentava. Era daquele tipo de gente pela qual podemos sentir tudo menos indiferença. E do alto de seus 85 anos, estava sendo um combatente feroz contra a destruição do Brasil. Essa homenagem aqui é porque ele morreu no dia 8 de agosto de 2020. Que siga em paz. Na verdade, eu acho que ele vai fazer uma bagunça onde tiver, viu? Em seu penúltimo tweet, menos de um dia antes de sua morte, ele escreveu assim: a maioria dos pais que dá apoio ao tal Felipe Neto cresceu assistindo a babá eletrônica da época, ou seja, o show da Xuxa. Os outros preferiram a tiazinha, com o chicotinho na mão e o narigudo atrás. Deu na merda que estamos vendo. Pois é, o tweet do Ennio resume o programa de hoje.
Luciano, boa noite, bom dia, boa tarde. Me chamo Ventura, eu sou da cidade de Arapiraca, Alagoas. Conheci o seu programa, o Pancast, no Café Brasil, através de Tibério, que é um advogado, e quando eu estagiava em Direito, né? Passei 5 anos na faculdade, mas confesso a você, ao longo desses 2 anos, eu confesso, sinceramente eu confesso, alguém pode até rir e é um direito de rir, mas os 5 anos que eu passei na faculdade, adquiri tanto conhecimento, tanta cultura, o quanto eu conheci o seu programa. Na realidade, fico até medonho de dizer que eu saí inculto da faculdade e me tornei um culto. Agradeço muito a você. Isso aí, o mérito é seu. Não foi de professor de universidade. Na universidade eu aprendi direito, né? A gente aprende direito, mas não é um lastro dessa forma, não. Jamais vista. Eu passei para minha filha, Isadora, até porque ela aprendeu muita coisa comigo, né? Espero que o Davi, o meu filho com 5 anos, pegue o gancho também, né? Mas eu estou tendo aula que eu jamais tive na minha vida. Estou falando emocionado, a voz está um pouco, você pode perceber, mas sinceramente eu nunca adquiri tanto conhecimento na minha vida como adquiri com você, Luciano. E o que eu posso lhe dizer, vida longa ao café, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, que não é qualquer conhecimento, é um conhecimento vasto, lastro, não é linear, é amplo, é tudo de bom. As pessoas do Brasil que ouvir esse áudio agora pode saber, conhecimento e cultura você aprende com Luciano Pires. Muito obrigado, Luciano, por você existir. Eu também dou um beijo estralado na sua testa. Forte abraço, meu irmão.
Grande Ventura de Arapiraca, cara. Eu não sei que idade que você tem, não, mas a voz é de que é um cara já maduro, né? E aí eu sempre fico emocionado e com o peso da responsabilidade aumentado quando recebo uma mensagem como essa de alguém maduro. Olha, meu cara, eu fiz uma escolha muito tempo atrás seguindo uma frase deliciosa de Rubem Alves. Só abra a boca se for para melhorar o silêncio. Se eu tenho algum poder de fala, de produção e de distribuição de conteúdos, é minha responsabilidade fazer com que os minutos de vida que você investe em mim valham a pena. Que pena que nem todo mundo pense assim. Seja sempre bem-vindo, meu caro.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Ventura receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Lala, hoje a gente vai falar de algumas coisas que não podem ser deixadas de lado, né? Qual é o exemplo que você dá?
Ora, meu caro, na hora do amor, use Prudence.
Olha aí o grande Nicolas Krasik com Lamento Sertanejo, seguido do Último Pau de Arara. Música brasileira da melhor qualidade, que você só escuta aqui, ó, no Café Brasil. Essa semana eu fiz um post meio indignado para a turma da Confraria Café Brasil, mostrando um post meu no Twitter, no qual anunciei o lançamento do podcast Café Brasil 729. Eu vou atualizar os números aqui, ó. 247 pessoas clicaram, 68 deram likes e 14 compartilharam. 14 compartilhamentos de 68 likes. A pessoa diz que gosta, mas não compartilha. Como é que espera que a gente cresça, hein? Ou será que é para não crescer mesmo, hein? Quem nos escuta e gosta do que a gente faz, tem de se mexer, pô. Mídias sociais não andam sozinhas e eu não pretendo investir em estratégias para buscar seguidores no atacado, não, cara. Eu não vou pintar o cabelo, não vou sair fazendo treta para obter engajamento em meu conteúdo e ter milhares de likes e compartilhamentos. Eu já passei da idade para isso, cara. Se você vê valor no trabalho que a gente faz aqui, meu, contribua. Dê um like, comente e principalmente compartilhe, senão, cara, fica complicado. E se você quiser ir mais longe, ajudando a gente a manter a independência, torne-se um assinante do Café Brasil. Acesse confraria.café e faça uma assinatura. O plano mais em conta custa R$12 por mês. Cara, a gente precisa de você. Confraria.café. A música brasileira entrou nos anos 90 num impressionante processo de decadência. Errado. A música brasileira continua, desde os anos 90, boa como sempre. Há grandes compositores, cantores, instrumentistas, mas não é possível dizer que estejam em atuação. Tentam atuar. Não tem onde. Tentam viver da arte. Tolice. São dentistas, fiscais do INSS, professores, motoristas de táxi, balconistas, colunistas de jornais. Essas atividades garantem a sobrevivência. Tomam um tempo. A criação artística, que é a atividade principal, e estamos falando de artistas, acaba sendo deixada para as horas possíveis. A música brasileira que toca nos rádios, na televisão, nos grandes palcos, nos estádios, nas festas de São João, no carnaval, nas convenções de criadores de gado, é que está em decadência. É só ela que aparece. A outra música, a boa, existe, mas não aparece. A culpa é dos radialistas, dos que montam trilhas sonoras de televisão, dos executivos das gravadoras, dos produtores de discos e espetáculos, dos marqueteiros da indústria de entretenimento. Essa gente criminosa está transformando conscientemente coração em tripa. É responsável pela seleção do que você ouve e deixa de ouvir. Essa gente está assassinando o que há de mais rico em nossa produção cultural e ganhando muito, muito, muito dinheiro. É essa a ideia. Ganhar dinheiro. E dane-se o resto. Um disco, na indústria, não é chamado de disco, mas de produto. O produto precisa vender. Para que o produto venda, precisa ser exibido. Até agora, apenas regra de mercado, nada demais. No entanto, para que seja exibido, paga-se ao exibidor, ao programador de rádio, ao apresentador de programa de auditório televisivo. Como são muitos os produtos, sobe o cachê do exibidor. É uma prática antiga, tem até nome. Jabá. Paga-se jabá para que a música toque, sempre foi assim. Mas o mecanismo perverso foi ficando mais perverso. Quem pode pagar mais consegue maior número de execuções. Isso é reproduzido no país inteiro. Quem pode pagar mais escolhe o que você vai ouvir. E você fica achando que é só aquilo que se produz de música, porque é só aquilo que está ao seu alcance. Quem não paga, não toca. Não existe.
Tanta gente sofrendo sozinha, tanta gente sofrendo a dor, esperando fazer com que a vida seja idêntica ao que se sonhou. A gente tem tempo, mas o pensamento viaja mais rápido que a nossa ação, e a gente machuca e é machucado, apegado a uma ilusão. E eu fiz de tudo pra gente dar certo e não deu. Meu bem, vamos assumir.
Você está ouvindo uma amostra da música de primeira qualidade que é feita no Brasil e que você provavelmente não conhece, pois não toca nas rádios e TVs. Esse som é Vamos Assumir, de e com o Tim Bernardes, compositor, produtor musical e multi-instrumentista da cena musical paulistana. Com sua banda O Terno, é um sopro de qualidade no meio das baixarias que querem que você engula. algum tempo, uma igreja evangélica comprou a rádio FM Musical de São Paulo, capital. Era uma rádio que só tocava música brasileira. Praticava o jabá, como todas, mas como a audiência era menor, o preço era menor. O que permitia o acesso às ondas sonoras a alguns artistas menos conhecidos. Os tais que são dentistas ou fiscais do INSS. Às vezes, até sem pagamento de jabá, programava a execução deles. Misturava um pouco de música de mercado e de música de verdade. Talvez por isso não tenha resistido. Há práticas alternativas de jabá. Um famoso letrista fez um disco independente, comemorativo de tantos anos de idade e de carreira. Armou um pequeno esquema alternativo de distribuição do disco. Fiou-se, talvez, no nome famoso. Ouviu dos intermediários dos programadores de várias rádios. Ô meu, dá um iPhone pra ele que ele toca o seu disco.
Meu bem, vamos assumir.
O retorno do investimento dos que pagam mesmo o jabá, o dinheiro alto, sai da venda de discos e shows, da venda de bonecos, camisetas, roupinhas para crianças, sorvetes, biscoitos, bicicletas, sandálias, lancheirinhas, pegadores de cabelo, batons, perfumes, roupas de cama e banho, coleções de lápis de cor ou o que se possa imaginar que possa ter estampado a marca do ídolo. O ídolo, por seu turno, cumpre a maratona de estar presente em todos os programas televisivos de auditório, garantindo audiência, que vende os anúncios que sustentam os programas e fazendo a roda rodar, o preço subir. A presença do ídolo pode mesmo ser indireta. O apresentador Raul Gil, na TV Record, preparava novos consumidores da Bunda Music, promovendo o concurso de imitação do rebolado da Carla Pérez, do Esse é o Tchan. As candidatas tinham 5, 6, 7 anos de idade. Não há questão moral a ser considerada. O negócio é dinheiro. Um bom compositor, cantor, instrumentista vai ter de se submeter a determinados imperativos ditados pelos que pagam a execução, ou então fica de fora. Quem não entrar no esquema não aparece. Quem quer entrar no sistema precisa ter muito dinheiro. Precisa pagar mais ainda, porque as vagas são limitadas. Se entra um, sai outro. Por isso existem as vogas, as ondas. Um ano de música sertaneja, um ano de axé music, um ano de falsas louras bundudas, um ano de pagodeiros de boutique, um ano de funk deformado, olha, e o preço vai subindo a cada nova etapa da substituição. Só quem entra no esquema, claro, é a grande indústria que tem o dinheiro e que inventou o esquema, afinal. Essa é a versão de Melo Júnior para Vieste, de Ivan Lins, que com seu parceiro Vitor Martins, no início da década de 1990, fundaram a gravadora Velas, para dar voz a uma quantidade imensa de músicos que eles conheciam, mas que estavam fora do mercado. Nomes como os de Edu Lobo, Fátima Guedes, Almir Sater, Pena Branca e Chavantinho, Ginga. Aliás, o primeiro disco da gravadora foi o primeiro disco de Ginga. A Velas tinha uma proposta musical alternativa ao padrão imposto pela grande indústria. Montou estrutura, divulgação e distribuição nacionais. O vendedor da Velas ia ao lojista oferecer o produto. Ouvia: quero, mas não vou pagar agora, eu pago se vender. 3 meses depois, voltava o vendedor para oferecer novo produto e cobrar o outro que havia sido vendido. E ouvia assim: eu quero o novo, mas não pago o antigo porque eu tenho de pagar a multinacional tal ou ela não me entrega a dupla sertaneja qual e pau. Acontece que a dupla sertaneja qual e pau, pense na que quiser, Leonardo, Chitãozinhos, ou substitua a dupla sertaneja por grupo de pagode ou banda de axé ou de funk, tem música na trilha da novela. Paga para tocar em todos os programas de auditório e em todas as rádios. Como é que o lojista pode ficar sem a dupla? Então, o lojista paga a gravadora que tem sob contrato a dupla sertaneja e não paga nunca a Velas, que tem o Edu Lobo, que infelizmente não tem música em novela nem toca em programa de auditório, muito menos no rádio. Perda por perda, o vendedor da Velas deixa o novo disco sem receber pelo antigo. E assim a coisa seguiu. Aos trancos e barrancos, a Velas seguiu premiadíssima, revelando artistas como Ginga, Chico César, Lenine, Rita Ribeiro e Vânia Abreu, até que em 2007 a gravadora Galeão assumiu seu catálogo, que depois foi parar nas mãos da Sony Music Entertainment. Ou seja, estamos falando de economia, de lobbies, de pressões e não de música. Disco é negócio, todos sabemos. precisa pagar-se, dar lucro. A questão é que os executivos do mundo do disco concluíram que o povo é burro e só vai consumir música burra. Então, o executivo da fábrica X inventa um grupo de pagode, paga para que ele apareça muito, etc. O da fábrica Y diz, esse filão dá certo, eu vou nele. E inventa um segundo grupo de pagode que imita aquele primeiro. É só o que eles fazem. Clonam-se uns aos outros. Se o Chico Buarque fosse bater a porta de uma gravadora hoje, o Chico sabe disso, ele já disse que sabe disso, ouviria que sua música é difícil e não se enquadra nos padrões da companhia. O mesmo com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Egberto Gismonti, Edu Lobo, Tom Jobim, Noel Rosa, Cartola, Nelson Cavaquinho, Wagner Tiso, todos difíceis, fora do padrão. Claro, é preciso contratar o pagodeiro barato porque ele é orientável. Faça isso, faça aquilo, cante assim, vista-se assado, vá ao programa tal, diga tal coisa, mexa as cadeiras desse modo e, sobretudo, não faça música. Ninguém trataria assim o Chico Buarque. E já que ele não pode ser tratado assim, como coisa, como objeto, como ponta de lança de uma campanha de vendas, então afaste-se o Chico Buarque. Ele é difícil. E o Itaú Cultural sabe muito bem da cultura que está escondida por aí, que não aparece, e por isso dá uma força. Eles têm 3 podcasts para quem se interessa por música, literatura e questões indígenas. No podcast Escritores Leitores, autores brasileiros falam de seu processo criativo. No Toca Brasil, artistas, produtores e pesquisadores do universo musical falam de seu trabalho. E no podcast Mecucradiá, escritores, cineastas e lideranças de povos indígenas de várias regiões do Brasil tratam das questões indígenas. Ali tem cultura e cultura pesada, cara. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Enquanto isso, o ouvinte vai acostumando o ouvido com as barbaridades criadas nos laboratórios de marketing das companhias de disco. Padres cantores, traseiros cantores, sadomasoquistas cantores, falsas louras cantoras, negões vitaminados cantores e perde a capacidade de comparar. Comparar com o quê, cara? O padre cantor com o traseiro cantor? Não tem diferença. O ouvinte fica sem possibilidade de julgar. Na verdade, ele pensa que está escolhendo o grupo pagodeiro tal, quando, de fato, só sobrou para ele o grupo pagodeiro tal. E os criadores? Bem, os criadores, os artistas verdadeiros, que existem, quase ninguém sabe. Vão resistindo o quanto podem. Um dia, desistem. Os novos Chicos e Caetanos, as novas Elis Reginas e Nanas Caymmis, os novos Jobins e Fátimas Guedes, um dia desistirão. Precisam comer, vestir-se, sustentar filhos. A ganância dos executivos está promovendo um massacre da cultura brasileira, que talvez não tenha similar na história da humanidade. Estão matando de fome o que temos de mais rico, nossa música. Matando de fome a inteligência e a sensibilidade. Olha, o texto que eu usei nesse programa aqui foi escrito por Mauro Dias, crítico de música, que foi dono da Mauro Discos, uma daquelas lojas onde você só encontrava o melhor da música popular brasileira. O Mauro morreu em 2016. Esse texto que você ouviu nesse programa aqui, no qual eu fiz pequenas adaptações, é o mesmo do Café Brasil 13, lá na pré-história, cara. Esse texto foi publicado no Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo em junho de 1999. 1999.
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência, e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência.
Pois é, é o som de Paciência com Lenine, que a gente vai continuando nessa de olhar para trás e pensar, pô meu, mas eu já vi esse filme. Olha, como escreveu o Ennio Mainardi naquele tweet, estamos colhendo o que plantamos. Tem saída, cara? Tem sim, mas você aí tem de se mexer, cara. Você tem que valorizar quem produz conteúdo que presta. É pela pressão popular que a gente consegue inverter esse jogo. Mas é muito difícil, cara. Todo mundo tem preguiça.
Um pouco mais de alma, eu sei. A vida não para.
O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E você aí, que completa o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais. E você pode agora fazer parte do time. Acesse o link confraria.café. De novo, o link é confraria.café. Conheça os planos para se tornar um assinante e contribuir ativamente para que conteúdos como este, que você acaba de receber, gostando dele ou não, cheguem semanalmente para mais e mais gente. Tem um plano lá, cara, que custa R$12 por mês. É menos do que 2 latinhas de cerveja quente na balada, cara. Por mês. Todo mês, esse dinheiro vai fazer com que você ajude a gente a continuar crescendo e continuar com a nossa voz sendo ouvida, a continuar a trabalhar pela liberdade, pela independência. Cara, de novo, vem pra cá, confraria.café. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa, através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo ou online, cara. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Rita Lee e Roberto de Carvalho, lá em 1980, cara, mas que é atualíssima. Alô? Alô, Marciano? A crise tá virando zona. Cada um por si, todo mundo na lona.